Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, e todos os colegas, vereadores, secretário, jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Primeira questão que eu quero tratar hoje é fazer um alerta para a comunidade. Nós iniciamos o período do frio e com ele a vinda também das gripes e, querendo ou não, estamos em período de vacinação do H1N1, né? E acho que é importante, muitas pessoas têm testado positivo para o H1N1 dentro da comunidade, então eu gostaria de frisar um pouco essa demanda das pessoas levarem seus filhos, que têm de 6 meses a 9 anos, e adultos com 55 anos ou mais para fazerem essa vacina. Outra questão que eu gostaria de falar na área da saúde, já fiz requerimento sobre isso, e as práticas integrativas é algo que eu defendo desde que eu iniciei a minha campanha também como vereadora, e venho discutindo, tentando buscar projetos para com que possa ser implantado isso dentro do município de Arroio do Meio. E, para nossa felicidade, o deputado Giovanni Cherini trouxe uma emenda parlamentar de 250 mil para iniciar com as práticas integrativas dentro do município. É claro que é um início agora que vai antecipar o que era algo que estava também dentro do plano de governo e que provavelmente ia ser implantado para o ano que vem, talvez, mas antecipa. Então, claro que ainda tem toda a questão de organização de como vão acontecer essas práticas integrativas, mas é uma notícia que eu gostaria de frisar, que é algo que hoje, em meio a tantas questões de saúde que estão acontecendo dentro do nosso dia a dia, elas são complementares à medicina tradicional e são muito necessárias para o equilíbrio das pessoas. Então, gostaria de salientar sobre isso e também concordar com a Diris e com os colegas que já apontaram também em relação às paradas de ônibus, né? E como falado, né? É uma questão necessária de ser vista, e principalmente para a segurança de todas as pessoas e a questão também ou não agora com esse período de chuvas, isso é bem complicado aquelas pessoas que precisam estar nas paradas para esperar a condução. Outra questão que eu gostaria de falar e a complementar o que o Paulo Baques já falou e o meu colega José Elton também, em relação às falas da sessão anterior, em relação a essa questão de, sim, olhar para números e trazer aqui análises que não são condizentes com o que realmente acontece. É uma discussão que a gente vem desde o início, quando se falava da transparência, do portal de transparência do município, que veio o Dirceu aqui falar e conversar um pouco com nós. Assim, contudo, a gente tem que ter muito cuidado, né, de trazer realmente falas reais, questões que são verdadeiras, não análises que acabam sendo falsas e acabam sendo mentiras. E se a gente começa essa sessão em nome de Deus e termina em nome de Deus, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com a forma como a gente traz realmente dados. A população, ela confia nas nossas falas. E a gente precisa, então, fundamentar muito bem. E isso, qualquer cidadão pode olhar. Tribunal de Contas tem site, tem o Rerreal, que é o resumo lá do orçamento, onde a gente consegue pegar os dados de uma forma simplificada de tudo que é gasto a cada bimestre. Então, a gente precisa realmente olhar com cuidado e trazer realmente questões importantes. Contratos, propostas, a forma como é realizado, tudo na prefeitura é através disso. Não existe qualquer licitação, qualquer coisa, é através de um contrato. Então, dizer que agora está se fazendo mais com menos, menos com mais, não condiz. Principalmente quando vem-se falar justificamente, dizer, ah, faça mais contratos, terceirizem serviços e não façam aumento de cargo para pessoas. Bom, terceirizar, ok, pode-se terceirizar. Os projetos que estão aqui trancados para aumentar, sim, funcionários para cobrir demandas sem ser terceirizado, também é uma forma de justamente de abrir para a população vagas de emprego.
Sobre a questão de contratos que foi colocado na sessão passada, quando o vereador colocou que este ano tem 176 contratos e que em 2020 tinha só 68, mas tem que se olhar um pouquinho para trás. Em 2016 tinha 198 contratos, 2017 163, em 2018 95 e 2019 135. E agora tem tantos contratos porque foram ativados de novo. Aqueles lá de 2016, que era da administração anterior, 198. Isso eu só queria dizer. Quer dizer, não dá para olhar só o último ano, porque agora foram aditivados aqueles contratos de 2016, que eram 198. Então, por essa razão, se tem hoje de 176. Certo? Obrigado.
E outra questão que, então, me incomodou bastante foi falar da ouvidoria, né? Simplesmente pegar um funcionário que hoje está dentro da prefeitura para fazer esse serviço não dá conta do que é estabelecido na Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, onde dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviços públicos da administração pública. Então, a ouvidoria a gente tem que ser levada a sério. Era uma proposta dessa administração fazer, sim, funcionar essa ouvidoria? Sim. Conversei com o funcionário que fazia esse trabalho anteriormente. E, realmente, ele disse que a demanda era mínima. Era muito pouco. No momento que entrou uma empresa para fazer ouvidoria, abriu canais de poder as pessoas acessar a ouvidoria e ver que, sim, através da ouvidoria, ela conseguia ter respostas, porque elas recebiam respostas também em relação às suas demandas. Então, principalmente, tem relatórios que mostram a importância disso. Só agora, nesse quadrimestre inicial, já foram 108 pessoas que entraram em contato e essas demandas são escutadas, procurando qualificar o serviço dentro dos setores, dentro da forma que acontece aqui a gestão pública. Então, ouvidoria não é simplesmente colocar qualquer funcionário para fazer e responder às pessoas. É um trabalho sério e é um trabalho que é legalizado pelo governo federal. Todas as instâncias precisam ter uma ouvidoria que funciona. É assim que se abre o diálogo também com a população. Muito obrigada.